Olá, boa tarde. O secretário regional da Agricultura explicou que o atraso no pagamento de apoios aos agricultores se deve a uma alteração de procedimentos e que estes vão começar a ser pagos hoje.
Amanhã serão pagos, através do POSEI, os apoios à manutenção à vinha e do abate dos bovinos, que eram para ser pagos a 24, mas serão pagos amanhã. Isto porquê? Porque houve uma alteração de procedimento. Até agora era a região que suportava os rateios, no valor de 16 milhões de euros, passou para a República. E como passou para o Orçamento Nacional, houve uma alteração de procedimento. Mas dizer-vos que se fosse a governação do PS, quer regional, quer na República, esse dinheiro os agricultores não iam receber. E são dinheiros que assumimos por opção política de pagar justamente aos agricultores. Aquilo que é anunciado, aquilo que é pago. Até agora pelo Orçamento Regional, agora pela primeira vez assumido por um governo da República.
António Ventura, em declarações à RTP Açores. A reação do governante surge depois do presidente da Federação Agrícola dos Açores, Jorge Rita, ter manifestado preocupação com o atraso dos apoios em falta.
Deve-se aos atrasos de pagamento dos compromissos assumidos pelo Governo Regional dos Açores com a Federação e com os agricultores açorianos. Todos nós estamos distraídos e percebemos claramente que há falta de verbas, mas há ajudas que são da União Europeia, que são o POSEI. Estas têm que estar adequadas, sempre disponíveis para o pagamento aos agricultores. E aqui falhou no prémio o abate na ordem de 6 milhões de euros, que era para ser pago no dia 24 de abril, que é um compromisso que os produtores de carne, no caso concreto, produtores de carne, também têm com a banca, com os seus fornecedores, que é uma data que não é meramente indicativa, é uma data quando é POSEI, que toda a gente sabe que é pago precisamente nessa data. Falhou porque da parte do Governo Regional possivelmente não estavam lá as verbas alocadas para esse pagamento. Atrasou, sabemos que faça pago nos próximos dias, mas vá atrasar já alguns dias.
O pagamento do apoio de ajuda e manutenção à vinha, o pagamento do Safiagri, que apesar de ter sido anunciado não tem desenvolvimento, apoio à aquisição de sementes de milho, forrageiro e sorgo, e que foi anunciado por Bolieiro, e a concretização dos apoios financeiros às associações e cooperativas de novas candidaturas para 2025 são outros apoios em falta. No que toca à transferência dos 16 milhões de euros que a República vai transferir para os Açores, devem beneficiar os produtores e não serem utilizados para ser alocados no orçamento da região, que é direcionado para o pagamento dos rateios.
Uma grande reserva que tenho em relação a todo esse processo é que estas ajudas, ao serem transferidas para a região, se não forem para o IFAP, corremos o risco de não virem para a agricultura e ir para outros setores de atividade, para outros setores da região de Açores.
Em declarações à Atlântida, Jorge Rita adianta que esta situação compromete o rendimento e a sustentabilidade dos agricultores e o bom funcionamento das associações.
Incumprimentos com os fornecedores, incumprimento com a banca, incumprimentos com as cooperativas que estão ligadas ao setor, portanto, tudo isso atrasa e cria aqui uma bola de neve complicada. Portanto, este Governo Regional tem tido um comportamento muito bom na área da agricultura, nas ajudas, na pode pôr em causa o bom trabalho que fez até hoje, não fazendo os pagamentos devidos em tempo certo, com a calendarização exigível para um bom compromisso que nós temos com tudo aquilo que é a agricultura e o compromisso que tem com os fornecedores, quem nos fornece matérias-primas, quem nos fornece os alimentos, aquilo que compramos, oficinas, máquinas, tratores, os prestadores de serviços, tudo isso estamos todos a aguardar uns dos outros, à espera que também que seja o compromisso assumido pelo Governo Regional, também seja pago aos agricultores e às suas organizações.
Jorge Rita, presidente da Federação Agrícola dos Açores.
Informação regional em simultâneo com as principais rádios dos Açores.
Um abaixo assinado, subscrito por 47 guardas prisionais de Angra do Heroísmo, dirigido ao diretor-geral dos serviços prisionais, critica notícias deturpadas sobre o caso do recluso hospitalizado, defende a atuação do diretor da cadeia e critica declarações sindicais. O abaixo assinado, datado de 2 de maio e que também já chegou ao gabinete da Ministra da Justiça, critica algumas notícias deturpadas pela comunicação social ou por quem insanamente rapidamente as tornou públicas, defende o diretor José Coutinho Pereira, em todo o sentido da sua atuação, e critica declarações públicas de representantes sindicais, nomeadamente do presidente do Sindicato do Corpo da Guarda Nacional, Frederico Moraes. Em causa está o caso do recluso do estabelecimento prisional de Angra do Heroísmo, na Ilha Terceira, que foi internado em estado grave a 26 de abril, depois de ter sido encontrado caído na cela onde estava em confinamento, com sinais de hipotermia, em relação ao qual foi aberto o inquérito. O Ministério da Justiça reagiu ao documento, afirmando que nem o Ministério nem a Direção-Geral de Reinserção e Serviços Prisionais podem ficar indiferentes a este abaixo assinado. O documento desmente ainda algumas notícias sobre o caso, nomeadamente que estivesse detido na cela com outro recluso e que o diretor tivesse ordenado o seu isolamento apenas em roupa interior e com uma cama de metal e tivesse recusado que uma enfermeira lhe fornecesse um agasalho depois de ter sido encontrado. Sobre Frederico Moraes especificamente, os subscritores questionam a veracidade das suas declarações, a confirmar estas informações e a condenar violações de direitos humanos e tratamento desumano, assim como as condições da cadeia de Angra, que acusam a de ter confundido com a de Ponta Delgada. Contatado pela Lusa, Frederico Moraes disse ter transmitido a informação que lhe foi passada pelos representantes sindicais nos Açores e questionou se tudo o que os subscritores afirmam é correto em relação ao recluso e ao trabalho do diretor do estabelecimento prisional, porque é que não foi transferido antes para um estabelecimento com valência hospitalar. O abaixo assinado conclui em defesa do diretor José Coutinho Pereira, sublinhando que as gravidades destes atos não podem ser relativizadas.
Informação Açores, cadeia regional de rádios.
A Victor Air, que liderou um dos consórcios concorrentes à privatização da Azores Airlines, levantou dúvidas quanto à legalidade do processo e diz que se está perante um eventual benefício indevido ao consórcio concorrente. Empresa que afirma até ao dia de hoje não ter recebido qualquer resposta das interpelações feitas à administração da SATA Holding, recorda que não apresentou uma proposta de aquisição por considerar que não estavam reunidas as condições necessárias para formular uma proposta de compra vinculativa. A Victor Air, em comunicado, salvaguarda, contudo, ter manifestado um continuado interesse no negócio, caso o concurso terminasse sem um vencedor ou viesse a ser relançado. Salvaguarda-se terem vindo a público novos elementos que levantam legítimas dúvidas quanto à legalidade, transparência e equidade do processo. A empresa aponta, em particular, o prosseguimento das negociações com o único consórcio aceito pelo júri após o anúncio de cancelamento do concurso feito pelo vice-presidente do Governo Regional a 2 de maio de 2024.
Informação Açores. Cadeia Regional de Rádios.
Sobre as legislativas, o líder do PS Açores, Francisco César, reafirmou os compromissos essenciais do Partido Socialista para com a região e, nomeadamente, o Faial, sublinhando matérias que o partido considera inegociáveis e que continuarão a ser defendidas na Assembleia da República. Num comício naquela ilha, o candidato socialista nas eleições de 18 de maio acusou o Governo Central de ainda não ter resolvido o problema das obrigações de serviço público para as ilhas do Faial, Pico e Santa Maria.
Criticava o Partido Socialista por não as ter lançado, criticava o Partido Socialista para a verba ser insuficiente, tendo por acaso sido o Partido Socialista que aumentou a verba e que estabeleceu o compromisso de as lançar. Mas eles, durante aquele ano que lá estiveram, nunca as lançaram. E a situação que temos hoje em termos de obrigações de serviço público para o Faial, para o Pico e para Santa Maria, é rigorosamente a mesma que tínhamos em relação ao que acontecia nos tempos do Partido Socialista.
O cabeça de lista da coligação PSD-CDS-PPM pelo Círculo dos Açores, Paulo Muniz, saudou a Câmara Municipal da Horta por ter assumido a responsabilidade do projeto de ampliação da pista do aeroporto da Horta, rejeitado pelo socialista Pedro Nuno Santos.
Este é um processo que foi liderado pela Câmara Municipal e em boa hora chamou assim a responsabilidade de executar este projeto porque era um projeto que competia politicamente ao então Ministro das Infraestruturas, Pedro Nuno Santos. Parou no tempo este projeto, muitas reivindicações, muitas ações da sociedade civil feialense, muita ação política e de liderança do município, e agora estamos num momento em que a execução do projeto está em curso e, por conseguinte, temos todas as condições para acreditar que vamos efetivamente conseguir ter a obra de ampliação da pista do aeroporto.
Paulo Muniz falava à saída de uma reunião com o executivo da Câmara Municipal da Horta. Já para o Chega, o financiamento da Universidade dos Açores é um problema que continua a afligir a Academia, que vive atualmente na incerteza do que se seguirá em 2027, quando terminar o contrato de programa de financiamento com o Governo da República.
Neste momento temos um contrato de programa que, por coincidência dos diabos, foi assinado em dezembro de 2023, quando as eleições estavam marcadas. E só se prolonga até 2027. A partir de 2027, segundo a informação que tivemos aqui com o vice-reitor, será o Governo Regional a financiar 2/3 dos custos de funcionamento da Universidade dos Açores. Ora, sem uma revisão das leis das finanças regionais, claramente a região vai ficar em déficit. É mais um encargo que a República devia de assumir. Também ficamos a saber aqui uma coisa, por exemplo, o curso de gestão na Ilha Terceira que funcionou, há uma agência para o ensino superior que de repente mudou os critérios para impedir que a Universidade dos Açores possa ter esse curso na Ilha Terceira.
O cabeça de lista do Chega pelo Círculo dos Açores, Francisco Lima, nas próximas eleições, falava após uma visita à Universidade Açoriana. O Bloco de Esquerda referiu que a campanha de proximidade porta a porta, em Santa Maria, apontou a habitação como uma das principais preocupações das pessoas.
É difícil alugar, é difícil comprar, justamente porque existe pouco poder de compra. As pessoas têm pouco de dinheiro para isso mesmo. E, portanto, o Bloco, aquilo que propõe no âmbito da habitação, é que possam haver tetos às rendas para aquelas pessoas que consideram que conseguem enriquecer com aquele que é um direito básico de todos nós, consigam perceber que a sua ganância tem de ter um limite.
A Iniciativa Liberal esteve a averiguar sobre o estado das forças de segurança pública na região. O partido reuniu com o Comando Regional da PSP e com o SINAPOL, Sindicato Nacional de Polícias. O Almeida pede mais atenção por parte da República.
A República tem falhado com os Açores e continua a falhar, porque parece que há forças de segurança de primeira e outras de segunda categoria. Os Açores mereciam, as nossas forças de segurança mereciam mais atenção da República neste sentido, apesar de uma constante promessa de mais esforço e de maior disponibilidade de meios, é claramente insuficiente para aquilo que estes grandes homens e mulheres fazem diariamente para garantir a paz na nossa região.
Por sua vez, o candidato pelo JPP, Carlos Furtado, defende ser preciso valorizar o setor agrícola. Caso seja eleito, promete ser uma voz ativa na defesa da agricultura.
Se for eleito, serei seguramente o deputado que mais vai defender o setor agrícola na Assembleia da República. Isso porque até nem é difícil estabelecer esse compromisso, porque o que tem existido nessa legislatura é um perfeito abandono por parte dos deputados que estão a representar a região na Assembleia da República, um perfeito abandono do setor agrícola.
Carlos Furtado falava após uma visita na Associação Agrícola de São Miguel.
Informação às horas. Cadeia Regional de Rádios.
O Governo Regional anunciou a abertura de concurso para regularizar a situação de 50% dos enfermeiros precários nos hospitais de Ponta Delgada e Terceira, após a ordem alertar que existem 95 profissionais naquela situação.
Queremos acabar com esta precariedade, por isso já foi aberto para 50% destes identificados no primeiro semestre deste ano, no caso do H10. O Sr. Bastonário falou-me aqui relativamente também ao H-Azeite, que vai ser avaliado.
José Manuel Bolheiro falava na sede da Presidência, em Ponta Delgada, após uma audiência com o bastonário da Ordem dos Enfermeiros. O concurso público encontra-se em fase de nomeação de júri. Por sua vez, o bastonário alertou para a necessidade de terminar com a precariedade dos cerca de 65 e 30 enfermeiros nos hospitais de Ponta Delgada e Terceira, respectivamente.
65 enfermeiros que temos aqui no Hospital de Ponta Delgada, Arcebo Verde, com a necessidade da regularização desse vínculo para conseguirmos reter esses profissionais cá na região. Também temos perto de 30 enfermeiros nesta situação no Hospital da Ilha Terceira.
Luís Filipe Barreira defendeu também a revisão do subsídio de fixação nas ilhas sem hospital para aumentar a retenção de enfermeiros e desafiou a região a acolher vagas para o internato de especialidade, uma situação que a Ordem está a negociar com a República. Ainda em declarações aos jornalistas após esta reunião com a Ordem dos Enfermeiros, o Presidente do Governo considerou que o mais premente está resolvido na contratação pública para justificar a não renovação da situação da calamidade pública ativada após o incêndio no Hospital de Ponta Delgada. Bolieiro confirmou assim que o Executivo açoriano não vai renovar a situação de calamidade pública regional ativada após o incêndio de 4 de maio de 2024 no H10.
A minha opção é que no modelo da contratação pública o que está previsto é suficiente para fazermos sem necessidade de uma declaração de calamidade e de aposta em ajustes diretos. Prefiro a contratação pública com base nos concursos públicos, o que era mais premente está resolvido e, portanto, a partir daqui faz-se de acordo com o que está previsto no Código da Contratação Pública, que é compatível com também a urgência e o encurtamento dos prazos necessários.
O chefe do Executivo açoriano ressalvou, contudo, que existe urgência em recuperar o hospital, mas disse não ser necessário ir além do próprio Código da Contratação Pública.
Informação regional em simultâneo com as principais rádios dos Açores.
Foi apresentada ontem nos espaços do Conselho de Angra do Heroísmo a primeira edição do Rally de Angra, que acontece a 26 e 27 de setembro, numa parceria entre município e Terceira Automóvel Clube. Diogo Andrade, do Rádio Clube de Angra.
Este evento, inserido no Campeonato dos Açores de Rallys, enquadra-se na 46ª edição do Rally Ilha de Ilhas, uma das provas automobilísticas mais emblemáticas dos Açores. Para além disso, esta nova designação surge também no âmbito das comemorações dos 50 anos do Terceira Automóvel Clube. Para a organização, o papel da autarquia como principal patrocinador da prova traz uma nova dimensão a esta vertente do desporto motorizado da Ilha Terceira.
Quando cheguei ao TAC, período pós-pandémico, a boa notícia logo de entrada foi que tínhamos perdido o nosso principal patrocinador, que era a Cical, e sempre tive o sonho de ter um rally apoiado pela Câmara Municipal de Angra do Heroísmo. Sabia que o momento não era certo, havia que preparar o terreno, digamos assim, consolidar métodos, etapas e ganhar confiança e, acima de tudo, ganhar credibilidade das instituições. Portanto, é com muita honra que o Terceira Automóvel Clube se associa à Câmara Municipal para organizar o Rally de Angra, um evento desportivo, e isto é um projeto a 4 anos. O último orçamento da nossa última prova ultrapassou os 40 mil euros.
Paulo Silveira, presidente do Terceira Automóvel Clube, destacou ainda o Rally como motor de desenvolvimento económico, de dinamização do tecido empresarial local e de promoção turística da ilha. A autarquia apoia o evento num valor a rondar os 20 mil euros, para além dos já contratualizados anualmente, com o objetivo de criar sinergias entre o desporto, o turismo e a economia local.
O objetivo, para além de fazer coincidir este apoio e esta novidade com os 50 anos do TAC, porque é um ano, uma coincidência importante também, um ano importante em que celebramos um trabalho de um clube de relevo, e entendemos em conjunto com o TAC, e depois de analisar a proposta que nos foi apresentada, que fazia sentido o município de Angra apostar neste rally, garantindo a sua sustentabilidade, a continuidade deste rally Ilha Lilás, que já vai na sua 46ª edição, e portanto é uma forma não só de promovermos o nosso concelho, promovermos o nome de Angra associado a uma grande prova de rallies, mas também dar importância a um evento que, para além de ser um evento de desporto automóvel, é sobretudo um desporto com uma importância muito grande para a nossa economia, que move muita gente também proveniente de fora da nossa ilha, que ajuda seja no alojamento, seja na restauração, em todos os serviços que estão ligados esta vertente mais turística e, portanto, para além do naming, para além da promoção, estamos aqui a apostar num evento que, sem dúvida nenhuma, tem uma importância económica e tem uma importância social.
Guido Teles, vice-presidente da Câmara Municipal de Angra do Heroísmo, em declarações no âmbito da apresentação da primeira edição do Rally de Angra, que acontece a 26 e 27 de setembro.
Diogo Andrade, do Rádio Clube de Angra, a terminar assim esta edição do Informação Açores. Boa tarde, bom almoço.
Informação Açores, em cadeia regional de rádios. Informação regional em simultâneo com as principais rádios dos Açores. Informação Açores, a atualidade regional de cada dia.